senhoras e senhores deputados, a matéria da petição que hoje discutimos tem constituído uma das prioridades da nossa ação política e está espelhada no Orçamento de Estado 2022, que marca o caminho num trabalho sustentado de preparação do futuro, garantindo às escolas os profissionais necessários ao cumprimento da sua missão. Os procedimentos para recrutamento de pessoal docente vêm respeitando integralmente a legislação sobre a qual esta matéria se rege. A distribuição exclusiva de horários completos na mobilidade interna visa garantir a correta utilização dos recursos humanos docentes, bem como a eficiência dos investimentos feitos nos recursos humanos do sistema educativo. Trata-se de uma atuação orientada no sentido de assegurar uma gestão racionalizada dos recursos humanos da administração pública, que se insere num conjunto mais vasto de medidas com vista a adequar a ação do Estado às necessidades existentes. Este referido procedimento foi legitimado, como bem se sabe, pelo Acórdão do Tribunal Administrativo Sul de 16 de abril de 2020, de onde resulta clara a necessidade de adotar a solução que melhor sirva o sistema educativo assente numa adequada gestão de recursos humanos docentes e numa adequada utilização de dinheiros públicos, que passa pela disponibilização de horários completos no concurso de mobilidade interna. O acórdão esclarece ainda que as regras aplicadas ao concurso interno antecipado de 2018-2019, a que alude a petição, decorrentes da alteração do Decreto-Lei nº 15 de 2018, de 7 de março, introduzidas aqui na Assembleia da República, se restringiam àquele concreto concurso e não a qualquer outro, não constituindo assim norma interpretativa. Na mesma linha, importa dizer que não foi omitida qualquer informação aos candidatos, uma vez que o Ministério da Educação deu nota pública da solução, que só não foi adotada no ano de 2020 porque o acórdão foi preferido na data posterior ao aviso de abertura do concurso. E o Ministério decidiu, com base na manutenção da estabilidade dos procedimentos, nas expectativas dos docentes e na conclusão do ciclo de 4 anos decorrente da abertura do último concurso, respeitando desta forma os imperativos de justiça e boa-fé. A valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a criação de condições para a estabilidade da função docente assumem um papel insubstituível na promoção da qualidade da escola pública, na estabilidade dos projetos pedagógicos e na melhoria da qualidade das aprendizagens. É conhecida a intenção do Governo de proceder à revisão do modelo de recrutamento de professores. Então, intenção essa já transmitida às estruturas sindicais do setor para potenciar a estabilidade no acesso à carreira e a vinculação mais rápida a quadros de agrupamentos e de escolas não agrupadas. Esta revisão terá como principais objetivos a criação de um quadro legislativo que permita maior agilidade na gestão de recursos humanos docentes, a criação de condições para a fixação de docentes a quadros de agrupamentos de escola e a escola não agrupados, a alteração das habilitações admitidas para a contratação, a alteração de intervalos de horários para a contratação e a revisão do âmbito geográfico dos atuais quadros de zona pedagógicos. Os procedimentos de negociação coletiva com estruturas sindicais visam garantir a promoção da estabilidade da colocação dos docentes, bem como suprir as reais necessidades sentidas. Como bem se vê, o Ministério da Educação está atento e empenhado em encontrar as melhores soluções para as carências de docentes e para a sua irregular distribuição pelo país, mais sentido em alguns grupos de recrutamento e em algumas zonas do país, situação que só se resolverá com soluções que permitam maior agilidade na gestão e recursos humanos que deverão ser inscritos
no novo
quadro legal a negociar com os sindicatos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os peticionários desta iniciativa na pessoa da sua primeira subscritora. As suas pretensões mantêm a atualidade e têm respaldo nas anunciadas dificuldades que já se sentem no recrutamento de professores e que se vão agravar. No final do segundo período, cerca de 30 mil alunos ficaram sem professor em pelo menos uma disciplina. O Sr. Ministro reconhece que no final deste ano letivo serão 7 mil alunos. No próximo, provavelmente, 110 mil. A educação, como a saúde, vimos hoje, vivem tempos de emergência. A OCDE diz aquilo que nós já sabemos. Os professores portugueses são na Europa os mais desgastados, os que mais preenchem burocracia inútil e que são vítimas de uma organização de trabalho que os adoece. Aos professores não se lhes pode pedir mais tarefas burocráticas. Todos os anos onde eles gastam muitas energias, restando-lhes pouco tempo a ensinar, para se dedicar ao trabalho com os seus alunos, que é a sua função primordial. Que outra profissão se confronta com mobilidade laboral durante 20 anos? Faz ou não sentido haver horários incompletos para professores do quadro a quem se paga por inteiro? Os concursos de professores são uma manta de retalhos e estão longe, muito longe de servir a nossa educação e a nossa escola. Este problema não tem merecido a devida preocupação por parte do Ministério, que ilude questões estruturais com medidas paliativas. O PSD não aceita medidas avulsas que avolumam os problemas, complicam o sistema, não beneficiam a atividade educativa, não dignificam os professores, geram iniquidades e injustiças e acabam nos tribunais. Foi nesse sentido que o PSD apresentou um projeto de resolução número 1122 na legislatura anterior, que foi aprovado, mas teve os votos contra do PS. A gestão deste dossiê é o espelho da ação governativa socialista. Enche a boca com a escola pública, mas só modifica o estritamente necessário. Engana aos problemas estruturais, compromete o futuro da educação dos portugueses. Agora que é manifesta a falta de docentes, olhemos para os problemas sem demagogia, porque é no professor que reside a esperança de uma educação melhor. E o PSD dirá presente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, ano após ano são discutidos os problemas do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente. Ano após ano, os professores continuam a alertar para várias injustiças em relação aos procedimentos concursais que desvirtuam a graduação profissional dos docentes. Ano após ano, temos professores descontentes, revoltados, deprimidos e cada vez menos docentes no ativo. A realidade da educação do nosso país caracteriza-se pela instabilidade na escola e todos sofrem, dos alunos aos professores. É que nós falamos plenário após plenário de políticas de educação, políticas de ensino. Mas há uma palavra que frequentemente falha, frequentemente fica esquecida. As crianças, os alunos. É que elas têm de estar no centro das políticas. Nunca as crianças deixam de ser o futuro de um país. E nunca podemos deixar de esquecer disso nestes debates. O Governo tem falhado nisto e tem falhado em salvaguardar a compatibilidade também entre a vida profissional e pessoal dos docentes e também sobre isto fala esta petição. O concurso de mobilidade interna também a estes fins ajudaria. Em agosto de 2021, quando se conheceram as listas de colocação de concurso de mobilidade interna, verificou-se que mais de 13 mil professores mudaram de escola. As escolas ainda não estão dotadas dos quadros que precisam, os diretores de escola continuam sem ter direito a ter palavras sobre este assunto, há órgãos com responsabilidades no domínio pedagógico ou didático, com responsabilidade na orientação e acompanhamento de alunos que continuam sem ter uma palavra no assunto. E nós temos de insistir na posição da Iniciativa Liberal em que os concursos de recrutamento têm de passar por mais autonomia nas escolas. O sistema está afundado em burocracia. Os alunos perdem semanas de aulas enquanto aguardam substituição de professores, têm de acomodar horários incompletos, correr à procura de soluções de última da hora, instabilidade, procurar compensações. Isto não devia ser assim. Mais uma vez, precisamos de reformas, precisamos de ambição. Portugal precisa também de uma política de recolha de dados, constante, não apenas em situações de emergência. A recolha de dados sobre aposentações, professores por disciplinas lecionadas, abandonos de profissões, previsões de necessidades de professores por disciplinas. Temos em diversas vertentes alertado para a necessidade de dados para a fundamentação de políticas públicas. Também na educação isto é um problema. Responder aos desafios e problemas antecipadamente sem prejudicar o sistema educativo. Não há razão para Portugal continuar nesta situação a não ser por falta de ação política, por falta de visão, por falta de reformas. Em relação às iniciativas em concreto arrastadas a esta petição, umas três últimas notas. Que nos parece da maior pertinência à inclusão de todos os horários, completos e incompletos, nos procedimentos de mobilidade interna e por isso acompanharemos esta iniciativa. E que na restante há medidas avulso, que mais uma vez insistimos que pontualmente poderão parecer que solucionam casos concretos, mas continuam a desestruturar e a não reformar. E sobre as compensações por deslocações, mais uma vez um tema pertinente com uma má solução. Soluções únicas, centralizadas e que tomam o todo pelo mesmo, o todo por igual, nunca são boas soluções. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, hoje voltamos a dizer aquilo que vimos anunciando desde estas discussões. O atual momento educativo do nosso país é preocupante, como é preocupante, e vimos esta tarde nesta Câmara, o atual momento da saúde em Portugal. São duas áreas onde o Governo tem falhado sistematicamente. O PS muito apregoa o que considera serem os avanços na educação, mas faz uma oposição sobre o passado e aquilo que se pretende é que o Governo governe olhando para o futuro. E vamos a factos. Não houve visão perspectiva, não se vislumbra a estratégia. O Governo, aliás, não governa há quase 7 anos. Os professores continuaram a envelhecer, mas continuam agarrados a tarefas não essenciais. É inadiável mudar o sistema de recrutamento que já não corresponde a quase ninguém, nem ao que é necessário. Há que mudá-lo. O Governo que demonstre capacidade de envolver todos os parceiros, assuma coerência e ousadia nas propostas, quebre tabus na autonomia das escolas e recentre a missão dos professores. Em 2019, o Governo prometeu que iria estudar o modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias que garantam maior estabilidade do corpo docente, diminuindo a dimensão dos quadros da zona pedagógica, e também prometeu, entre outras coisas, que iria criar incentivos à aposta na carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes. Cumpriu? Não, não cumpriu. Mas em 2022 volta a prometer. O último concurso plurianual constituiu mais uma oportunidade perdida. O ministro fala em mudanças paradigmáticas e também ouvimos hoje que fala em intenções. Mas o que os professores, as escolas, os alunos, as famílias, o que o país precisa realmente e aquilo que o país reclama é que, de facto, a profissão seja dignificada. Que os alunos tenham as aulas esperadas e que os professores deixem de andar com a casa às costas. O recrutamento é uma manta que de tão esburacada já não suporta mais remendos. Este ministro sucede ao anterior